Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Queridos ouvintes, nós estamos aqui voltando com o nosso programa Semeando a Boa Nova, hoje tratando sobre a fé raciocinada. Estamos recebendo com muita alegria aqui o nosso amigo Oswaldo Gimenez, nosso companheiro já de tantos programas, né? Oswaldo, o que você tem a nos dizer sobre ciência e religião andando juntos? No futuro isso vai acontecer?
Tanto vai acontecer que essa foi uma das preocupações de Kardec, quando da codificação da doutrina espírita. Um dos livros, né, que compõe o chama-se Pentateuco Espírita, são os cinco livros basilares, né, é o Evangelho segundo o Espiritismo. E logo no capítulo primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec aborda esse assunto. Sobre a possível aliança da ciência e da religião. Ele nos coloca que, se até hoje não houve um entrosamento maior, é porque cada uma das partes vem desenvolvendo um raciocínio exclusivo sobre aquilo que engloba a sua atividade. Então, a religião com seus pontos de vista exclusivos, a ciência com o seu positivismo, o seu ponto de vista exclusivo. Então, há uma impressão inicial de que são dois caminhos opostos. Entretanto, neste mesmo capítulo primeiro, né, o Kardec coloca, e eu vou pedir licença aos colegas, né, da mesa, para colocar textualmente, né, para que a gente não perca nenhuma palavra desse pensamento. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Então, por exemplo, a religião teve uma certa época, pegando um exemplo prático, né, que está registrado na história. E a religião considerava a Terra o centro do universo. Ela estava parada e tudo girava em torno dela. Inclusive, foi uma crença...
Inclusive, teve gente que quase foi para a fogueira por contradizer isso daí, não é verdade?
Por discordar. Quando começaram a surgir as primeiras grandes descobertas astronômicas, E começaram a ser provadas cientificamente, não é? A este respeito, que a Terra se movia, ela não era o centro, ela girava em torno do Sol. Então, a Igreja se revoltou contra essa descoberta da ciência. Mas, com o decorrer do tempo, não podendo a religião sustentar algo que está na natureza, não é? Que são o movimento dos astros, né, o movimento que se repete, que é natural. Então, a Igreja teve que ceder, né, a essa compreensão, a essa descoberta, vamos dizer assim, da ciência. Em muitas outras coisas, né, devagar, muito devagar ainda, a ciência e a religião vão achando os seus caminhos unidas, não é? Aquela mesma vertente que se chama Deus e para o qual todos temos que convergir, para essa vertente. Então, cada um no seu campo há de ceder um pouco para que todos nós, que somos filhos de Deus, usufrutuários dessa natureza maravilhosa criada por Deus, nós possamos então caminhar juntos.
Então, eu queria aproveitar, porque aquela pergunta que foi feita sobre o Velho Testamento, por que que eles achavam que a Terra era fixa e que o Sol girava, né? Por uma expressão que tem no Velho Testamento, que teve uma batalha lá quando eles estavam tentando entrar os judeus tentando entrar na Terra Prometida, teve uma batalha. Tem uma expressão assim, que o sol parou para que a batalha não terminasse. Então essa expressão que está lá, que o sol parou, em cima disso, eles achavam que se o sol parou, é porque ele virava. E em cima disso, eles carregaram, eles acabaram carregando, o sol parou para que a batalha não terminasse. Diz a expressão no Velho Testamento, mas logicamente foi uma figura, licença poética, né? Mas, puxa, o dia, parece que o dia ficou mais comprido, né? Naquela batalha, né? E pegado ao pé da letra, eles ficaram achando por quase 4 mil anos que o sol é que virava e que a terra era parada. Então, só para reforçar aí o que nós estamos falando.
Marinho, o Ailton Gonçalves, ele está dizendo o seguinte, ele acha que milagres existem, sim. E ele até dá uma informação. Ele diz que quando ele era criança, ele sofreu um acidente. E nesse acidente, ele viu a imagem de uma mulher e não sofreu nenhum arranhão. Isso não foi um milagre?
Na acepção comum da palavra, no vocabulário cotidiano, sem dúvida. Sem dúvida é o chamado milagre. Não há dúvida de que o fato relatado pelo nosso ouvinte recebe essa denominação e não há como contestar isso. Da mesma maneira que os chamados milagres da época cristã, quando Jesus curava os cegos, quando Jesus levantava os paralíticos, quando Jesus curava, limpava os leprosos, tudo isso ficou chamado como milagre. E não há dúvida de que nesse sentido eles existem. O que nós estamos querendo transmitir na ideia do programa de hoje é de que aquilo que nós chamamos de milagre, em que nós simplesmente entendemos que aquilo foi algo que aconteceu sem explicações, né? Que no dia que nós entendemos melhor esse fenômeno, no dia que nós conseguimos compreender melhor as causas desse fenômeno, nós vamos chamá-lo de outro nome. Pelo momento é um milagre, porque nós não temos ainda, a inteligência humana ainda não consegue alcançar a natureza divina das causas que promoveram essa maravilha que foi essa cura. Talvez o dia que nós conseguimos entender o mecanismo melhor, conhecemos o poder do amor de Jesus, reconhecemos a capacidade que Jesus tinha pela sua força de trabalhar na reconstituição das células, dos organismos, no dia que nós entendemos a força de Jesus como uma força curadora, renovadora das criaturas, talvez a gente arrume outro nome, porque chamamos hoje de milagre. Mas pela falta desse entendimento que nós ainda temos, por hora nós estamos chamando de milagre. O que o Espiritismo diz é de que ele não existe como alguma coisa sem causa. Existe uma causa que nós ainda não conhecemos. Basicamente é isso.
Oswaldo, a Linda, ela cita uma frase que diz: a fé é um patrimônio intransferível, é uma conquista pessoal. O que você tem a dizer a esse respeito?
A fé é um patrimônio intransferível, transferível, é uma conquista pessoal. Eu diria, qual é o nome da ouvinte?
É a Linda.
A Linda, eu diria a Linda que ela tem toda a razão, porque nós, a fé, ela não é nos dada, ninguém ensina a ninguém a ter fé. Então, vamos supor que vamos numa escola espírita e ali se fale de fé. Então, nós podemos aprender na teoria o que é a fé, mas a fé como patrimônio, como conquista, ela é individual. Ou você adquiriu ou não. A fé você conquista. Quando você conquistou a fé, então é um patrimônio que você tem, intransferível, conquista pessoal, através da fé. Que é uma virtude ativa, ela não é uma virtude passiva, assim, a fé existe e acabou, não é assim. A fé, para se consubstanciar como fé, ela deve ser ativa. Nós devemos raciocinar a fé, nós devemos nos colocar dentro de um contexto, quando depende alguma coisa, uma conquista pessoal, que é a palavra-chave da pergunta, não é? Ou patrimônio, nós devemos colocar a fé como algo que é possível nós desenvolvermos, conquistarmos e que promova, não é, um resultado positivo. Então, diríamos assim, em termos de espírita, a fé é ativa e se conquista.
Talvez nós pudéssemos, reforçando isso que o Oswaldo acabou de dizer, Sérgio, que o dia que nós conseguirmos dizer que eu tenho fé porque sei, eu tenho fé porque conheço, nós estaremos com a fé raciocinada. Enquanto nós estivermos dizendo eu tenho fé porque acredito, nós ainda não estamos plenamente na fé raciocinada. Nós temos que substituir eu tenho fé não porque acredito apenas. É bom acreditar, não estamos dizendo que não é. Mas nós temos que evoluir, nós temos que sair do eu tenho fé porque acredito para eu tenho fé porque sei, eu tenho fé porque conheço, eu tenho fé porque eu presenciei, experimentei, vi vários casos e isso me dá a certeza de que alguma coisa existe pelo que eu observei, pelo que eu vi. Essa talvez seja o caminho que o Espiritismo convida a todos nós a crescermos e progredirmos no campo da fé.
Porque só o conhecimento é que dá, que sustenta a fé. Sem conhecimento não tem fé. A gente transfere o conhecimento, né, Oswaldo? O conhecimento se transfere. Olha, eu conheço, eu acredito porque eu aprendi aqui. Olha, experimentei, testei e tal. E a pessoa, depois que ela experimenta também e testa, ela passa também, por uma questão de raciocínio, ela passa, puxa vida, isso é verdade, né? Água molha, molha, que, ó, que eu me molhei, tá vendo? Agora se molhou também, então água molha, tá provado. Então a pessoa vai, através do conhecimento, ela não duvida mais, né?
Ô Hélio, e nesse sentido, nós estamos insistindo durante o programa que nós temos que fazer a experimentação, nós temos que ver a causa que existe por trás de todo o efeito, tá certo? No início do programa, inclusive, nós conversamos um pouquinho sobre a questão dos dogmas, que determinadas religiões dizem que você tem que acreditar em determinada coisa porque você tem que acreditar e pronto. E que o Espiritismo não é assim. Só que o Salomão, ele está perguntando isso. O Espiritismo também não tem dogmas, não? Durante o passe, por exemplo, existe um ritual com as mãos. Isso não é um dogma, ele pergunta.
É muito boa essa pergunta, Salomão, né? Muito boa. Isso não é um dogma, Salomão. E muito menos é um ritual, né? Muita gente pretende colocar isso como dogma ou ritual, até para poder desmerecer. Mas eu pergunto, o cirurgião, quando ele faz o corte, ele usa o bisturi. Por que ele usa o bisturi? Ele, então, isso aí é um ritual? Ou o bisturi é a ferramenta correta para se cortar a pele, certo? Por que ele entra com a mão para cima, certo? Para poder ser colocado as luvas, e as pessoas colocam as luvas nele, e ele com a mão para o alto. Por que ele lava as mãos? Lava as mãos, higieniza as mãos antes de entrar. É um ritual? É um dogma? Não, é necessário, é necessário. Então, hoje é comprovado, já, praticamente, quase que cientificamente, pode ser que cientificamente, que as mãos realmente curam. Ela transmite, leva energia. Então tem que ser as mãos. Tem que ser as mãos, que as mãos são quem levam, quem transmitem essas energias. Então isso, puxa vida, mas isso aí é psicológico? Não. E as crianças? Sabe, pô, um adulto é psicológico, agora você leva uma criança. Né? Pega uma criança de tenra idade, vai lá e aplica um passe nela e ela melhora e ela tem um bom resultado. Foi psicológico? Como é que você influiu o psicológico de uma criança que nem sequer fala? Quer dizer, então, o resultado prova que não é um dogma, porque tem resultado. Os resultados são insofismáveis, você não pode questionar o resultado. Só nos adultos? Não. Nas crianças também. Nos animais, até, muitas vezes, nos passarinhos, né? Que a gente sabe, nos animais, nos passarinhos, não. Então, isso prova... Então, realmente não é dogma e não é ritual.
Eu só gostaria de recomendar ao nosso ouvinte Salomão, se ele quisesse aprofundar nisso, e até eu estimulando a fé raciocinada da pergunta que ele fez, que ele leia o livro Passes e Radiações, de autoria de Edgar Armand. Ali ele vai encontrar, talvez, bastante explicações.
Por quê, né?
O porquê das coisas.
Por Deus,
nós estamos chegando no final do nosso programa, mas antes ainda gostaria que o Oswaldo respondesse uma pergunta que uma amiga nos fez por telefone. É possível uma pessoa ter algum tipo de poder, algum tipo de percepção e não acreditar ou até mesmo não entender nisso, não entender isso?
Possível, sim. Muitas vezes nós temos dons e precisamos desenvolver esses dons. A questão da percepção. As pessoas às vezes dizem assim: poxa, eu tinha certeza que isto ia acontecer dessa maneira. E não sabe explicar por que tinha certeza. Isso é uma percepção que nós chamamos dentro da doutrina espírita de mediunidade, talvez ainda embrionária, e através da qual a pessoa, por um motivo útil, recebeu uma intuição. Então, é uma percepção. Podemos ter, sim, sem conhecer.
Nós estamos encerrando o nosso programa nesse instante. Nós agradecemos aos nossos ouvintes pela sua audiência. Agradecemos ao querido Oswaldo pelo brilhantismo desta conversa toda aqui que teve conosco, desses ensinamentos que nos trouxe.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.